Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à webconferência da Zilor para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 e seis meses de 2025 da safra 2024-2025. Esta webconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.zilor.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à webconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa webconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Zilor, bem como em informações atualmente disponíveis pela companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Zilor e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes nessa webconferência os senhores Fabiano Zillo, CEO da Zilor, no período dos resultados aqui apresentados, que a partir de hoje passa a integrar o Conselho de Administração da Zilor. André Sierra, que assume hoje como novo CEO Zilor. Denise Francisco, CFO e DRI. Bruno Costa, gerente de Tesouraria e RI. E Fernanda Ruiz, coordenadora de RI. Nesse momento, passo a palavra para a senhora Denise Francisco, para o início da apresentação. Por favor, senhora Denise, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Vamos comentar dos destaques operacionais do período do segundo trimestre da safra 24-25 e dos seis meses acumulados encerrados em setembro de 2024. Nos seis meses dessa safra, nós moemos 8,6 milhões de toneladas, tivemos uma moagem um pouco menor e produtividade também um pouco menor frente ao mesmo período do ano anterior. As condições climáticas, elas têm se mostrado ainda mais severas. Mesmo assim, nossa entrega de cana tem sido aderente ao nosso planejamento, entregas lineares e um ATR mais alto. Na exportação de bioenergia, tivemos um incremento de 11,7%, que foi reflexo da entrega do projeto da unidade Barra Grande, resultado de maior volume de cogeração. Seguindo, vamos para os destaques financeiros no próximo slide, onde, quanto aos destaques, a gente manteve um resultado bastante consistente. Nossa receita líquida, como comentamos, foi linear, puxada principalmente pelas receitas de açúcar e biotecnologia. O EBITDA ajustado teve uma redução de 3,9%. Incremento de receitas de açúcar e biotecnologia foi consumido pelos menores preços e volumes comercializados de etanol e menores preços de bioenergia, pressionado também por maiores despesas de venda, fruto do aumento do volume comercializado pela unidade Biorigem e despesas administrativas relacionadas à readequação de equipes, impacto pelo dissídio de pessoal e reajuste de contratos de inflação. Nosso lucro líquido ajustado, com exclusão dos precatórios recebidos na safra passada, teve um incremento de 7,9%. No próximo slide, temos alguns eventos subsequentes importantes, movimentos estratégicos direcionados para o nosso fortalecimento e crescimento contínuo. Anunciamos a aquisição da usina Salto Botelho Agroenergia, que possui uma capacidade de moagem de 1,8 milhões de toneladas de cana e possibilita um incremento de cerca de 15% na capacidade de moagem total da Zilor. Essa aquisição ela faz parte da nossa estratégia de crescimento a partir de novos investimentos para expansão e trará oportunidades como aumento do mix de açúcar, bem como sinergias operacionais, reforçando o nosso foco no investimento contínuo do core business da Zilog. Essa operação ela foi aprovada pelo CADE e assumimos a companhia no último dia 29 do 11, onde agora passamos a operar a mesma e consolidá-la como parte do grupo Zilog. Outra operação que anunciamos foi a venda de 70% da unidade Biorigem para a multinacional francesa Lesaffre. Lesaffre é um player global com mais de 100 anos de expertise nesse segmento. Foi um importante movimento para a continuidade da rota de crescimento da Biorigem. Essa transação promoverá a captura de sinergias importantes, como a melhora de capacidade de produção, fruto da combinação das duas companhias, processos mais eficientes e soluções aprimoradas de derivados de levedura e ingredientes naturais. A operação ela ainda está sujeita a condições precedentes, como a aprovação do CADE e de credores. E assim que evoluir, manteremos o mercado informado. Passo agora a palavra para o Fabiano no próximo slide, que vai abordar os nossos destaques operacionais.
Bom dia a todos, bem-vindo à nossa conferência. Com relação a condições climáticas, elas realmente impactaram aí o setor como um todo, Centro-Sul, além das altas temperaturas e redução de volume de chuvas, né, tiveram impacto na moagem e produtividade. A moagem diz respeito ao atraso de início de safra, dada essa previsão de redução de cana. O processamento da cana e produtividade estão aderentes ao nosso planejamento de safra. E dentro das condições previstas, com a linearidade de entrega e qualidade da cana em ATR. A disciplina na execução de processos e aplicação no tempo correto do nosso pacote tecnológico nos últimos anos, somado aos investimentos que fizemos na lavoura, como uma ampliação significativa nas áreas de aplicação de vinhaça, principalmente Quatá, trazem resultados consistentes e estão em linha com o esperado para esta safra. O foco é sempre em eficiência industrial e produtividade no campo. Ficamos bastante concentrados, né, nessas duas eficiências, industrial e agrícola, para que pudéssemos entregar este ano. Indo para o próximo slide. Com relação à redução da produção de açúcar e etanol, é proporcional à queda de moagem em relação ao volume processado em relação ao anterior. O açúcar, nós maximizamos, né, a produção, principalmente o açúcar bruto, em alinhamento com a estratégia de comercialização com a Copersucar. Para o etanol, volumes menores, né, pela transferência, né, do açúcar para a cristalização do açúcar, ao invés de etanol, a gente preteriu o etanol. E a produção de etanol hidratado também cresceu em função da maior demanda do mercado interno. Com relação à bioenergia, os incrementos de volumes foram resultados da entrega da operação das duas usinas, agora no final, a usina Barra Grande, né, que entrou em operação esse ano. A redução do preço médio foi decorrente do encerramento dos contratos de leilão, que são os últimos leilão que tínhamos, né? E reposicionamento de vendas do Mercado Livre e Spot. Indo para o próximo slide. O açúcar, ele foi puxado aí por maiores preços médios e teve uma contribuição importante aí na nossa estratégia de hedge, daquilo que é a parte fixa dos nossos custos. No segundo trimestre de 25, tivemos um maior volume de vendas, né, e maiores preços médios. Os maiores volumes de comercialização no segundo trimestre compensaram parcialmente o montante acumulado nos 6 meses. No etanol, houve incremento nos preços do segundo trimestre de 25, seguindo os ajustes da gasolina. E também observado aí um maior consumo de etanol hidratado, direcionando a paridade mais próxima da gasolina. Nos 6 meses de safra, o aumento dos preços médios não foi suficiente para alcançar os níveis dos preços observados no mesmo período da safra anterior, com volume comercializado ainda abaixo do histórico. Indo para o próximo slide. No último dia 29, assim como disse Denise, né, sexta-feira, anunciamos aí o close da aquisição da usina Salto Botelho, que passa a ser agora uma das unidades da Zilor a partir dessa data. Temos então um total de 4 unidades em produção e resgatando aí, nós anunciamos em outubro também essa compra de 100%, onde tinham aí algumas condições precedentes que foram aí todas cumpridas e concluídas. Essa aquisição, ela reforçando, né, está aí alinhado com a nossa estratégia de crescimento, foco no core do agribusiness, né, do nosso agronegócio. Trará aí importante incremento de 15% na moagem, mais mix açúcar e, logicamente, contará com todo o nosso apoio corporativo, com aumento de produção, eficiências, além de ter aí uma capacidade de tancagem que vai contribuir aí com a tancagem total do Zilor. Essa unidade fica no município de Lucélia, ela está a uma distância de 82 km de Coatá, onde tem sinergia de cana, das operações das equipes de apoio. Já descrito, 1,8 milhões de toneladas, capacidade de geração não é tão grande, mas é uma usina eficiente, com 12 megawatts de potência de exportação, basicamente anidro e VHP, a produção dela com opções. O processo de incorporação já foi iniciado e no próximo resultado já teremos a consolidação desses números dentro da Zilog. Indo para a Biorigem, no próximo slide. Com relação à Biorigem, o aumento nos volumes comercializados compensou a diminuição do preço médio. Os menores preços médios fazem parte da nossa estratégia de comercialização e está em linha com o mercado mais competitivo, onde nós buscamos a maior competitividade para manutenção ou ganho de share desse mercado. Essa iniciativa está alinhada com os nossos projetos de otimização e redução de custos, visando melhorar a eficiência produtiva das plantas, da nossa planta, e, portanto, aumentar a produtividade da nossa unidade. Passo a palavra agora para Denise, para ela continuar nos resultados financeiros.
Bom, quando olhamos a nossa receita, no segundo trimestre de 2025, tivemos o aumento nas receitas de açúcar e etanol, pelos melhores preços médios e pelo crescimento no volume de açúcar que foi comercializado no período. Os que, somados ao incremento da unidade da Biorigem, contribuíram para uma maior receita no período. Quando olhamos o acumulado nos 6 meses da safra, a receita se manteve relativamente estável em comparação com o mesmo período da safra anterior. O crescimento das receitas de açúcar, com maiores preços médios, e da unidade Biorigem, com maiores volumes vendidos, contribuíram para a manutenção da receita no mesmo patamar da safra anterior. Em contrapartida, os menores preços e volumes de etanol e menores preços de energia impactaram o resultado no período. A manutenção das receitas, bem como a valorização do ativo biológico, contribuíram para um melhor lucro líquido ajustado. Passando para o próximo slide, abordamos a gestão do nosso endividamento e da alavancagem. Mantivemos aí disciplina na alocação de recursos, com captações de longo prazo em condições melhores, um endividamento saudável com prazo médio de 3 anos, 83% no longo prazo e 98% em moeda local. Os nossos ratings, Standard & Poor's e Fitch, foram mantidos, com outlook positivo aí divulgados no período. Tivemos um indicador de dívida líquida e EBITDA ajustado também nos mesmos patamares da safra anterior. Nesse período, a gente tem aí a maior sazonalidade da safra, que existe um investimento maior em capital de giro do que é resultado recorrente. Se ajustarmos ao FIDIC, o indicador teria sido de 1,64 vezes dívida líquida e EBITDA. O FIDIC, que era contabilizado em setembro nas nossas DFs, ele foi liquidado em novembro. Em outubro, emitimos um novo FIDIC em parceria com o Banco Votorantim, montante de 75,6 milhões, sendo que 11,4 milhões são de cotas mezanino da Ziló. Esse instrumento ele é direcionado para o reperfilamento aí das operações de financiamento dos nossos parceiros agrícolas, sendo um importante veículo de liquidez direcionado para o modelo de financiamento do ciclo de cana. FIDIC é um instrumento que visa aprimorar e contribuir com a perenidade do ecossistema de parceria, característica do Grupo Zilor, com condições adequadas ao ciclo de negócio, custos competitivos, prazos adequados, incentivando esse modelo de energia limpa e renovável que contribui com a matriz energética do nosso país, nosso foco. Do cronograma de amortização do nosso endividamento, a gente vem aumentando o perfil de dívida de longo prazo ao longo aí dos últimos trimestres. Nosso perfil de dívida bruta de 3 anos, e se a gente olha o de dívida líquida, compondo aí com caixa, a gente tem 4,6 anos de endividamento líquido para amortizar. Em termos de indexadores, 58% da dívida em IPCA, 38% em CDI, 3% em TJLP. Passar agora o próximo slide, nossas posições de rede de açúcar. Passo a palavra aí para o Bruno poder comentar um pouco das nossas posições.
Obrigado, Denise. A companhia segue com estratégia de fixação entre 1 e 2 anos, além da safra corrente, para a proteção de preços de açúcar, além do modelo de operação, com volume de cana de parceiros e arrendamento atrelados ao preço do Consecana, o que gera hedge natural às variações de preço de mercado, tanto para açúcar quanto para etanol. Temos ao redor de 80% da exposição de preços a açúcar fixados a R$ 2.151 por tonelada na safra corrente e R$ 2.412 para a safra 25/26. Preços flat price, apenas tela do Nova York câmbio. Já iniciamos a fixação de preços para a safra 26/27, com 12% da fixação ao preço de R$ 2.419 no encerramento do trimestre. Devolvo a palavra ao Fabiano Zilo para prosseguimento com o tema de ESG.
Ok, obrigado, Bruno. Próximo, ok. Com relação a ESG, né, nossa prática é de trazer sempre dois temas relevantes, né? Então dividimos aqui a evolução, né, do nosso compromisso sustentável, destacando aqui diversidade, equidade e inclusão, DEI e direitos humanos. No programa de diversidade, equidade e inclusão, tivemos algumas evoluções. A primeira delas é a incorporação da equidade no programa. Foram promovidas campanhas de conscientização para destacar a importância da equidade. Outro destaque para o tema é a capacitação de mais de 800 pessoas sobre o tema em 3,2 mil horas de desenvolvimento por todas as unidades da companhia, e com uma excelente receptividade e envolvimento do time, criando uma conexão importante com o tema. Ainda dentro do programa, lançamos o nosso programa PCDZ, e abrimos a primeira turma do curso Excelência no Atendimento ao Cliente, em parceria com o Senai, exclusivas para pessoas com deficiência, que visa qualificar as pessoas com deficiência com o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho para essas pessoas com deficiência. No âmbito de direitos humanos, evoluímos para uma política os temas que já tratávamos em nosso código de ética, reunindo iniciativas que foram estruturadas com base nos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas, a ONU. Alinhada com a estratégia de respeito aos direitos humanos, realizamos campanha informativa abrangendo colaboradores e parceiros agrícolas e pode alcançar diretamente mais de 1.500 colaboradores. Aproveitando também para deixar registrado aqui o lançamento do nosso relatório de sustentabilidade. Foi disponibilizado sexta-feira, dia 29/11, no nosso site. Então, está disponível aí para os senhores acessar. Ok? Indo para o próximo slide, considerações finais. É importante destacar, né, as entregas operacionais que tivemos nos últimos anos, né, aderente ao planejado em cenários aí que são cada vez mais desafiadores. O cenário climático não arrefece, né, e eu acho que é importante estar trabalhando para que mitiguemos aí os seus impactos. Estamos aí aderentes às nossas entregas operacionais, seguem de acordo com o nosso planejamento operacional, com suprimento de cana e qualidade da cana. Resultado da consolidação de investimentos, melhoria e otimização dos nossos recursos, principalmente irrigação, e o pacote tecnológico robusto e disciplinado na sua execução. Resultados consistentes com o crescimento do lucro líquido, manutenção das receitas e margens reforçam a resiliência do negócio e são consequência do comprometimento e excelência e busca pela evolução constante dos nossos níveis de eficiência. A cogeração de energia, projetos de operação, tanto na Barra Grande e Usina São José, com projetos em operação e volumes crescentes de bioenergia, além da modernização do Parque Industrial da Usina Barra Grande, contribuem para a diversificação do portfólio e representam 7% da nossa receita líquida. O fortalecimento e crescimento contínuo via movimentos estratégicos. A aquisição da Salto Botelho aumenta nossa capacidade produtiva, além de ganhos com sinergia das operações e melhoria da competitividade devido à localização estratégica desse ativo. Houve o close dessa operação, como falamos, aí, dia 29, onde passamos a operar, a partir de hoje, aí, a unidade e consolidar como parte de nossas operações. A parceria da Biorigem com Lesafre representa um novo parceiro com alta geração de valor e conhecimento para o mercado em consolidação. Esse mercado torna-se cada vez mais competitivo e essa reação da Biorigem torna-a competitiva na execução do plano de negócio do seu crescimento. Governança e geração de valor, transição da liderança. Mudança na nossa administração com a chegada do André, novo CEO, uma trajetória importante no setor industrial, é um marco importante também na nossa transição de governança corporativa, reafirmando nosso compromisso com o crescimento contínuo, inovação, geração de resultados e criação de valor de forma sustentável. Após 7 anos de muitas conquistas, desafios superados e momentos marcantes, sigo agora para o Conselho de Administração, apoiando aí, logicamente, o que for preciso, para manter patamares de excelência da governança, operações e resultados econômicos, sempre alinhados aos nossos pilares ESG que construímos. Hoje estamos entre as destacadas empresas do agronegócio brasileiro, reforçando aí pelo posicionamento do Prêmio Melhores do Agronegócio, que nos últimos anos ficamos sempre entre as top 10 e atingimos aí nesse ano os top 5. A todos que contribuíram para a Zilor, que temos hoje, meu mais profundo reconhecimento. O futuro que desenhamos realmente é promissor e continuaremos crescendo, inovando e perpetuando o legado que tantos ajudaram a construir. André, bem-vindo. Desejamos aí sucesso na sua chegada à Zilor, ok? Obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos presentes. Fabiano, agradeço as boas-vindas. Estou realmente muito, muito feliz de fazer parte do time Zilor, poder dar continuidade nessa história, como você comentou, de sucesso, assim como no plano estratégico de longo prazo da companhia. Queria aproveitar para agradecer o Conselho Administrativo pela confiança e o meu muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fabiano para as considerações finais da companhia.
Agradecemos aí a presença de todos. Acho que foi um público bastante destacado, né, hoje que tivemos. Então, desejando aí um feliz final de ano a todos. Feliz Natal, boa entrada de ano. Estamos aqui. E vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? Que é processar com maneira eficiente, entregar com maneira eficiente, cuidar do ESG, trazendo resultados superiores aí para a organização e para os nossos stakeholders, ok? Bom dia a todos.
Bom dia, bom final de ano a todos.
A webconferência da Zilor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.